mais complicados da história. A prisão do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro e a interferência norte-americana no governo em Caracas fez com que a entrada de combustível no país diminuísse drasticamente. Há duas semanas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva ameaçando punir países que vendessem petróleo a Cuba. O México, um dos principais fornecedores, tenta negociar com Washington uma maneira de abastecer a ilha sem sofrer represálias. No último domingo, dois navios mexicanos com mais de 800 toneladas de ajuda humanitária foram enviados. No cenário internacional, a Rússia também se manifestou e acusou a Casa Branca de aplicar medidas sufocantes. Nem mesmo o turismo deixou de sofrer em Cuba. A empresa aérea Air Canada anunciou a suspensão dos voos ao país e deve enviar aviões vazios para buscar cerca de 3 mil passageiros que aguardam as viagens de volta. Já outras companhias estrangeiras, como Air France, Iberia e Air Europa, optaram por uma solução temporária, a de realizar escalas em outros países caribenhos para o reabastecimento das aeronaves.
Jornal da Manhã, são 5 horas e 58 minutos.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic
Pan. Seminário LID, Wellness e Qualidade de Vida. Dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. O encontro reúne médicos, pesquisadores e especialistas em debates sobre longevidade e qual o impacto da felicidade para uma vida melhor. Seminário LID, Wellness e Qualidade de Vida. Dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. Para participar, acesse lid.com.br. Quem é líder, está no LID.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade com onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan News.
Um minuto, um ótimo dia para você que segue acompanhando a gente aqui na programação da Jovem Pan. Já estamos entrando na nossa segunda hora da primeira edição do Jornal da Manhã, com os assuntos mais importantes dessa segunda. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2026, seja bem-vindo, bem-vinda aqui à Jovem Pan. No primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, a Marquês de Sapucaí contou com a presença de ministros do governo federal. As autoridades, porém, evitaram falar com a imprensa após orientação do Palácio do Planalto. Acompanhe com o Rodrigo Viga.
Para evitar dor de cabeça com a legislação eleitoral, teve paradão e caladão de ministros no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí. Vários ministros de Estado estavam aqui acompanhando de perto o enredo que contava a história do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Acadêmico de Niterói, recém-chegado ao Grupo Especial, fez essa homenagem ao mandatário brasileiro, que acabou virando uma espécie de preocupação dentro do Palácio do Planalto e da Esplanada dos Ministérios. Em princípio, os ministros pretendiam desfilar na Acadêmico de Niterói, mas veio a orientação do presidente Lula para que eles evitassem desfilar. Isso poderia repercutir mal dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Muitos circularam por aqui, mas ninguém quis dar declaração. Gleisi Hoffmann, Alexandre Silva, Alexandre Padilha, entre muitos outros, até presidentes de estatais, como Magda Chambriard da Petrobras e Aloysio Mercadante do BNDES, evitaram falar com a imprensa nesse primeiro dia de desfiles na Marquês de Sapucaí. Coube ao presidente da Embratur, Marcelo Freixo, explicar toda essa cautela do Palácio do Planalto e da Esplanada dos Ministérios com a legislação eleitoral.
É um ano eleitoral, a gente tem que ter um respeito muito grande pela lei eleitoral, né? Agora, o carnaval é um grande evento. Eu sou presidente da Embratur, a Embratur tem que patrocinar o carnaval, como fez no ano passado, onde não tinha homenagem nenhuma, nem era ano eleitoral, e fez esse ano da mesma maneira, inclusive com o mesmo valor. O carnaval é o maior investimento que a gente pode fazer na imagem do Brasil. Olha a quantidade de turistas que tem no Rio de Janeiro, olha a quantidade de turistas que tem no Brasil. Mais de 9 milhões de turistas no Brasil. Esse ano batemos todos os recordes, o país que mais cresceu no mundo. E é evidente que o carnaval é um dos melhores cartões postais que a gente pode colocar no mundo. Então tem que haver. Está correta a prefeitura quando investe no carnaval, está correto o governo do estado quando investe no carnaval, está correto o governo federal quando investe.
O próprio presidente Lula chegou em silêncio e foi embora sem falar. Um mega esquema de segurança foi montado na Marquês Sapucaí e o carro que trouxe o mandatário brasileiro praticamente estacionou dentro de um camarote que pertence à prefeitura, mas excepcionalmente foi cedido a Lula por conta do desfile da Acadêmico de Niterói, que trouxe muita gente de Brasília e de estatais para a passarela do samba. Do Rio, Rodrigo Viega.
E em plena semana carnavalesca, a gente destaca que o carnaval é uma das festas mais antigas e plurais do planeta. Muito além do Brasil, essa celebração ocorre em diversos continentes e assume formas muito de acordo com a cultura local. A Luísa Minelli conta pra gente.
O carnaval é uma das raras festas capazes de atravessar fronteiras, idiomas e continentes. Muito além do Brasil, a folia assume identidades distintas ao redor do mundo, da América Latina à Europa, da África ao Reino Unido. A celebração pode até mudar de forma, mas nunca perde a força de mobilizar multidões. Na Colômbia, o Carnaval de Barranquilla é considerado o mais importante do país e um dos maiores da América Latina. Reconhecido como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade, são 4 dias de festa que misturam heranças indígenas, africanas e espanholas. Desfiles, como a Batalha das Flores, reúnem carros alegóricos, personagens tradicionais, como a marimonda, grupos folclóricos e danças tradicionais, como a cúmbia e o mapalé. Já na Bolívia, o Carnaval de Oruro segue outro compasso. Ali, o carnaval é quase uma peregrinação. A celebração é dedicada à Virgem de Socavón e combina a tradição católica com rituais andinos pré-colombianos, como a Diablada, que encena a luta entre o bem e o mal. São milhares de dançarinos com trajes pesados e máscaras elaboradas, desfilando por quilômetros em uma das manifestações culturais mais emblemáticas dos Andes. Na elegante Itália, o Carnavale di Venezia transforma a cidade num palco renascentista. Máscaras douradas, capas de veludo e bailes em palácios históricos. As máscaras venezianas surgiram na Idade Média como forma de permitir que diferentes classes sociais se misturassem anonimamente. Hoje, a festa mantém bailes luxuosos, desfiles aquáticos e concursos de fantasias que transformam Veneza em um cenário digno de filme histórico. Do outro lado do mapa, na Nigéria, o Calabar Carnival ocupa as ruas com desfiles grandiosos, competições entre grupos e uma estética vibrante que celebra a diversidade cultural africana. Criado nos anos 2000 para impulsionar o turismo, o evento cresceu e se consolidou como vitrine cultural do país, com competições entre blocos, shows musicais e semanas de programação que misturam modernidade com as raízes do país. E em Londres, no Reino Unido, o Notting Hill Carnival mostra como a festa pode ser resistência cultural. A celebração nasceu como resposta à discriminação enfrentada por imigrantes caribenhos nos anos 60. E hoje é um dos maiores festivais de rua da Europa. O som do reggae, do soca e dos steel bands toma conta das ruas, transformando o bairro em símbolo de resistência e afirmação identitária. Mas mesmo assim, diante de tantas expressões diferentes, é impossível não reconhecer o peso do Brasil quando o assunto é folia. Aqui, o carnaval não é apenas um evento de alguns dias. É a maior festa popular do planeta. Só no Rio de Janeiro, o carnaval de 2026 deve movimentar cerca de 5,9 bilhões de reais na economia e atrair centenas de milhares de turistas nacionais e internacionais para as ruas, avenidas e sambódromos. Das escolas de samba do Rio e de São Paulo, aos trios elétricos da Bahia, passando pelos blocos em cada capital, o Brasil gera empregos, impulsiona serviços, turismo, transporte, gastronomia e cultura durante semanas de festas e preparações. Quando o mundo quer entrar na folia, ele certamente olha para Salvador, Recife e Rio de Janeiro, porque nenhum outro lugar celebra o carnaval como o Brasil.
Jornal da Manhã, são 6 horas e 8 minutos. Uma brasileira, Juliana Pérez Magalhães, de 25 anos, foi condenada a 10 anos de prisão nos Estados Unidos. Ela trabalhava como babá, acusada de ser cúmplice no assassinato do suposto amante dela. O assassinato foi realizado por Brandon Banfield, ex-agente federal, em 2023. Na verdade, teria ajudado na morte da esposa do Brandon Banfield e de mais um rapaz que estaria com a esposa do Brandon. Ambos foram julgados somente agora. O Eliseu Caetano tem as informações.
Uma babá brasileira foi condenada a 10 anos de prisão aqui nos Estados Unidos por envolvimento em um duplo assassinato. O caso aconteceu no estado da Virgínia e ganhou grande repercussão por envolver um triângulo amoroso e um plano de encobrimento. A brasileira Juliana Pérez Magalhães, de 25 anos, foi considerada cúmplice no crime que matou Christine Banfield e Joseph Ryan. Christine era esposa de Brandon Banfield, com quem Juliana teria mantido um relacionamento. A acusação afirma que Joseph Ryan foi atraído até a casa do casal por meio de um perfil falso em um site de fetiche sexual. Christine foi morta a facadas dentro da residência e Ryan baleado. Segundo os investigadores, o plano era sustentar a versão de que Ryan teria matado Christine e que Brandon teria atirado em legítima defesa. Mas a história não se sustentou. Durante a audiência, Juliana pediu desculpas. A juíza afirmou que o crime só foi possível por causa da participação dela. Brandon Banfield foi considerado culpado e ainda aguarda a sentença. Ele pode receber a pena de prisão perpétua. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
E o governo federal vai investir para ampliar o uso da plataforma que dá transparência a emendas parlamentares em estados e municípios. A reportagem é do Matheus Dias.
O governo federal vai investir entre 25 e 30 milhões de reais para ampliar a transparência no uso de emendas parlamentares em todo o país. O recurso será aplicado no transfere.gov. Reúne informações sobre repasses da União e agora também vai ser aplicada em estados e municípios. A iniciativa atende a uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que determinou que assembleias legislativas e câmaras municipais adotem o modelo para trazer mais transparência em relação aos recursos repassados pelo governo. Segundo o ministro, os mecanismos de controle para os repasses federais já existentes não se aplicam a estados e municípios.
Entre as mudanças, a plataforma vai disponibilizar o extrato e a rastreabilidade dos pagamentos. Estados e municípios também vão poder cadastrar os valores pagos e recebidos.
Até agora, 8 estados já aderiram ao modelo. A meta é que todos os 26 estados do país, mais o Distrito Federal, estejam integrados à plataforma. De forma escalonada, os municípios também vão fazer parte. Primeiro, aqueles com mais de 1 milhão de habitantes. Na sequência, nas cidades com mais de 500 mil moradores. E, por fim, os demais municípios. A expectativa é de que, até o final de 2027, o sistema passe a gerenciar cerca de 300 bilhões de reais em verbas públicas.
O presidente do PT, Edinho Silva, minimizou a diminuição da diferença entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro nas pesquisas eleitorais. Ele ainda disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pode ser candidato ao governo de São Paulo. A reportagem é do Rodrigo Viga.
O presidente do PT, Edinho Silva, minimizou o encurtamento da distância nas pesquisas de opinião entre Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Esse cenário foi mostrado na última pesquisa da Genial Quest, divulgada na semana passada. A penúltima pesquisa mostrava uma distância de 7 pontos percentuais entre Flávio Bolsonaro e Lula no eventual segundo turno. A pesquisa da semana passada revelou um número menor. Embora a margem de tolerância da pesquisa seja de 2 pontos, para cima ou para baixo. Foi também a primeira pesquisa divulgada pela Genial Quest sem a presença de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que tem dito que vai buscar a reeleição. Segundo Edinho Silva, as pesquisas de opinião de agora não são um balizador para aquilo que vai acontecer em outubro desse ano.
É muito longe, nós estamos muito longe das eleições para se preocupar com pesquisa agora. Claro que o Brasil está polarizado, tem uma polarização. Qualquer candidato que represente um campo político, ele tende a catalisar o eleitorado.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem dito a interlocutores que o vice-geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, poderão tentar colaborar com o governo nas eleições do mês de outubro. Alckmin podendo, por exemplo, sair como candidato ao Senado Federal por São Paulo, ao passo que Haddad seria candidato ao governo do estado para tentar concorrer com Tarcísio de Freitas. Edinho Silva confirmou aqui na Marquês Sapucaí que Haddad pode ser o nome do PT para concorrer ao governo de São Paulo.
Nós temos liderança, nós vamos chegar a um consenso e temos lideranças para isso.
Haddad pode ser?
Pode ser, uma grande liderança.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda, já foi prefeito da cidade de São Paulo. Na época, não tinha uma boa avaliação da população do município de São Paulo.
É assunto para a gente trazer para a nossa conversa o Henrique Kriegner, comentando os principais temas nesta manhã carnavalesca. Pulou muito carnaval, Kriegner? Antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Nonato. Não, hoje esse carnaval foi bem mais em casa, tranquilo, com a família.
É isso aí. Ô, Kriegner, a gente está acompanhando aí essa informação do presidente do PT, ele minimizando essa diminuição de Lula para Flávio Bolsonaro. Flávio tem crescido nas pesquisas. É natural que essa diferença vá diminuindo à medida em que se define Flávio como um pré-candidato à presidência da República? Porque até então a gente só tinha de declarado mesmo o nome do presidente Lula, não?
Pois é, só tinha o Lula e as opções, né, possíveis opções aí do campo da direita. Eu diria, Nonato, que não é natural, no sentido de não ser tão automático, né? É realmente um fenômeno que nós estamos vendo acontecer, de Flávio Bolsonaro ganhar encorporar a sua candidatura. Isso passa pela questão da confirmação que veio aí com a indicação do presidente Bolsonaro, passa também pela desistência de outros candidatos. Então, por exemplo, o próprio governador Tarcísio, que aventava a possibilidade, depois reafirmando seu compromisso com a reeleição em São Paulo e eliminando qualquer chance de sair contrário a Flávio Bolsonaro, isso também traz corpo à candidatura do Flávio. Mas eu diria que tem uma questão também que é a repaginada ao redor da imagem do Flávio também, de ser um Bolsonaro mais de centro, um Bolsonaro mais do diálogo e aquele que busca mais conciliação e não tanto o conflito. Todas essas estratégias e movimentações, elas têm surtido efeito, e esse efeito aumenta cada vez mais, a cada pesquisa que sai, aumentam a aprovação diante do Flávio e diminui-se a distância com o presidente Lula. Isso tudo o Edinho Silva tem razão no que ele diz, que tem muito tempo ainda, mas ele está equivocado em dizer que as pesquisas não indicam nada, não. Elas indicam sim.
Ô Krigner, a gente pode ver esse mesmo fenômeno ocorrendo em São Paulo ou não, à medida em que a impressão que dá é que o atual governador ele tem uma margem boa em relação a possíveis concorrentes. Mas a gente não tem ainda um nome definido. Eu estou perguntando exatamente porque o Edinho falou que é grande liderança, duro é convencê-lo a isso, que parece não inclinado a ser candidato ao governo do Estado de São Paulo. Mas dá para a gente pensar em observar esse mesmo fenômeno no Estado de São Paulo à medida em que os nomes forem colocados à mesa ou não exatamente?
Donato, até daria se nós tivéssemos um nome altamente competitivo, o que, como você colocou, não apareceu até agora. Me gera um estranhamento, por que que o PT insiste tanto na figura do Haddad como candidato ao governo do Estado, sendo que o Haddad já tem um histórico de eleições perdidas, tem um histórico de rejeição na capital, na cidade de São Paulo, bastante considerável, né? Uma das piores avaliações da história foi o próprio prefeito Haddad, na época prefeito Haddad, e ele mesmo, quando ele é questionado pela imprensa, quando ele vai dar uma manifestação a respeito disso, ele traz um ar bastante cansado para o jogo, não é alguém que está inspirado, alguém que está considerando, trabalhando a favor do Estado de São Paulo. Estamos falando do Estado mais próspero aí da América Latina, no mínimo tem que ter uma vontade de querer governar essa máquina gigantesca, né? Agora, o governador Tarcísio, ele tem uma aprovação aí de mais ou menos uns 70%, 73% da população validando o seu trabalho, o que é diferente do que acontece no governo federal. O presidente Lula tem uma rejeição muito alta e uma aprovação bastante baixa. Nesse sentido, eu acho que dificilmente consegue se apresentar aí uma alternativa mais tão competitiva no cenário do Estado de São Paulo. Resta saber se os outros partidos vão manter a aliança com o Tarcísio. Tudo indica que sim, mas dali poderiam sair, talvez de partidos de centro, outros nomes competitivos. Mas como eu falei, parece que todos estão mesmo com o governador Tarcísio, aprovando a sua boa gestão nesses 4 anos e indicando aí que o mandato vai ser renovado.
O Henrique Krigner volta daqui a pouco para você, porque todas essas movimentações eleitorais vão se intensificar, obviamente, à medida em que a gente se aproximar do pleito e do final do primeiro semestre também. Em São Paulo, por exemplo, o PL pressiona para que o governador do estado, Tarcísio de Freitas, coloque o deputado André do Prado como candidato a vice na chapa de reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. É uma apuração aqui da Beatriz Manfredini.
Deputados da Alesp preparam uma lista de apoio ao presidente da casa, André do Prado, como possível candidato a vice na chapa de reeleição do governador Tarcísio de Freitas. A expectativa é que o documento reúna mais de 20 assinaturas, ou seja, número maior que a bancada atual do partido. Segundo parlamentares que pediram anonimato, o movimento não se restringe ao PL, legenda de André. Deputados de outras siglas também assinaram o documento, inclusive do PSD, legenda hoje do atual vice, Felício Ramute, que pretende permanecer na chapa. Fontes relatam ainda que a articulação teria começado com um parlamentar que não é filiado ao PL. Procurado, o líder do partido na casa, deputado estadual Alex de Madureira, confirmou a realização da lista. A reportagem, ele afirmou que se trata de um movimento para exaltar André do Prado, declarar apoio ao presidente da casa e manifestar o desejo de vê-lo na chapa majoritária. Seria também um jeito de demonstrar gratidão. Deputados estaduais procurados pela Jovem Pan também têm dito que as reuniões vêm sendo feitas de forma individual. Parlamentares estão sendo chamados um a um, inclusive integrantes da oposição. A leitura entre aliados é que o gesto busca consolidar o nome de André antes do início formal das discussões sobre a composição da chapa para 2026.
Enquanto isso, o PSD também se movimenta em uma tentativa de definição. O presidente do partido e secretário de Relações Institucionais do governo Tarcísio, Gilberto Cascou, uma reunião com agora, para depois do carnaval.
O encontro deve definir se Kassab, que atua desde o início da gestão como secretário de Relações Institucionais de Tarcísio, permanece ou deixa o governo paulista. Interlocutores do Palácio dos Bandeirantes afirmam que o presidente do PSD sai de qualquer jeito diante do cenário atual. A avaliação é que a relação entre Kassab e Tarcísio está estremecida, principalmente depois de Kassab dizer que Tarcísio era submisso ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A atuação agressiva para filiar deputados e prefeitos ao partido também tem incomodado e irritado a base aliada. Após essa conversa, o atual vice-governador, Felício Ramut, também deve se reunir com Kassab. Na ocasião, Ramut pretende decidir se permanece no PSD ou se deixa o partido em meio às negociações para a composição da chapa. Ramut é o favorito de Tarcísio para permanecer no posto. Segundo auxiliares, no encontro, ele deve propor a Kassab que o PSD indique ambos como opção para vice, deixando a palavra final para o próprio Tarcísio. Outras siglas já procuraram o vice-governador, que tem manifestado publicamente o desejo de permanecer no PSD, mas não descarta a possibilidade de mudança. O MDB, por exemplo, é uma das possibilidades.
Jornal da Manhã, 6 horas e 22 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de todo mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Langani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A Jovem Pan, 51 da TV aberta. E queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Em 2026, a emoção do futebol
é o ano inteiro.
O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo!
Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo
Pam, pam, pam.
A Copa do Mundo da FIFA 2026. Pam,
pam, pam. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Você conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
26 minutos.
Hora H do Agro.
Carnaval também é agro. Diversos segmentos do setor produtivo contribuem para que a festa aconteça pelo Brasil. Quem tem mais detalhes para a gente sobre essa relação é a apresentadora do Hora H do Agro, a Mariana Grilli.
Carnaval e agro tem tudo a ver e hoje eu trago alguns segmentos que compõem essa relação para a gente enxergar que são várias cadeias produtivas que contribuem para a folia. O Camarote Seara, que é uma marca pertencente ao Grupo JBS, investe milhões de reais para levar churrasco e outras experiências gastronômicas para o carnaval em diferentes regiões do Brasil. Além da alimentação, a gente também está falando de bebida, é claro, tem tudo a ver com agro. Principalmente quando a gente olha para o lúpulo e para a cevada, para a produção da cerveja, ou a cana-de-açúcar para a cachaça, que vai na caipirinha. Nos blocos de rua também já tem trio elétrico que é movido a etanol ou biometano, que são provenientes aí da cana, do milho ou de resíduos da pecuária, quando a gente está falando do biometano, por exemplo. Também as serpentinas ou outros papéis picotados aí usados para decoração advêm da celulose, ou seja, do eucalipto, assim como muitas fantasias utilizam algodão para confecção. Para você saber mais das relações que tem a ver então com o agro e a nossa vida enquanto consumidores, a gente te convida a participar e a conferir o Hora H do Agro, que vai ao ar todo sábado às 5 da manhã, no horário alternativo do domingo às 6 da manhã, além das participações aqui no Jornal da Manhã, às segundas, quartas e sextas. Volto com você aí no estúdio. Bom dia.
Mariana Grilli, sempre com a gente aqui no Jornal da Manhã também. Em um cenário cada vez mais competitivo da robótica humanoide, a China voltou ao centro do debate tecnológico com o lançamento da Moya, descrita como a primeira robô do mundo com inteligência artificial e totalmente biomimética. Acompanhe com o Bruno Meyer.
A corrida pelos protótipos de um robô humanoide, ou seja, com características de um homem, está cada vez maior. E a empresa chinesa DriedUp deu um passo extremamente significativo para o desenvolvimento desse mercado. Isso porque a empresa apresentou a Moya, descrito pela própria companhia como o primeiro robô do mundo com inteligência artificial totalmente biomimética, ou seja, uma AI criada para funcionar do jeito mais parecido possível com o cérebro biológico, especialmente o cérebro humano. O robô foi apresentado em Xangai e rapidamente viralizou nas redes sociais. Isso porque os vídeos mostram Moya caminhando, mantendo contato visual, acenando com a cabeça, sorrindo e exibindo microexpressões faciais. De acordo com a companhia, o padrão de caminhada do robô atinge cerca de 92% de precisão em relação ao movimento humano, priorizando estabilidade e naturalidade. Outro ponto que chocou os especialistas é que a Moya mantém uma temperatura corporal entre 32 e 36 graus Celsius, um detalhe técnico pensado para aumentar a sensação de realismo em interações próximas. O lançamento comercial da Moya está previsto para o fim de 2026. O preço inicial estimado é de 150 mil euros, aproximadamente 927 mil reais. Contudo, nem o valor final, nem a disponibilidade foram confirmados oficialmente pela empresa.
Tá aí, portanto, mais um destaque do Bruno Meyer com esse robô humanoide, muito parecido mesmo com um ser humano. São 6 horas e 31 minutos.
Business
com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. A Espanha planeja proibir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais e exigir que as plataformas adotem sistemas de verificação de idade. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez ao apresentar medidas voltadas à criação de um ambiente digital mais seguro para crianças e adolescentes. Segundo Sánchez, o governo tem preocupação com a disseminação de discursos de ódio, pornografia e desinformação nas redes, conteúdos que, de acordo com o premier, afetam diretamente os jovens. Ele também defendeu a responsabilização de executivos das plataformas por conteúdos ilegais e a criminalização da manipulação de algoritmos que amplifique esse tipo de material.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Se liga na Pan!
Alô, São Paulo! O carnaval tem endereço certo! E ele é com a Jovem Pan! A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua! No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulha de Amor Jovem Pan!
Esse carnaval virou mania, se liga na Pan!
É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem! Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulha de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Jovem Pan News. News. A marca da notícia.
Jornal da Manhã, 6 horas e 35 minutos agora. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, afirmou que vai deixar o cargo no próximo mês. O Rodrigo Viga acompanhou.
O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, disse à Jovem Pan, nesse carnaval de 2026, aqui na Marquês Sapucaí, que vai deixar a estatal no mês de março. Pretende se candidatar a deputado federal nas eleições de outubro desse ano, de 2026. Freixo está comandando a empresa brasileira de turismo desde o início do governo Lula. Já esteve no Congresso Nacional e manifestou a Lula o desejo de voltar à Câmara dos Deputados. Freixo pretende, já no começo do mês de março, fazer a chamada descompatibilização do cargo para iniciar o trabalho em torno de sua campanha de volta ao Congresso Nacional.
Eu saio da Embratur no final de março.
Dia 31 de março é o prazo legal para as coisas. Eu sou pré-candidato a deputado federal. Aí lá na frente a gente, por enquanto, não tem ninguém candidato porque a lei não permite. Mas eu sou pré-candidato a deputado federal, mas isso, lá na frente a gente vê isso.
Segundo fonte da Jovem Pan, Freixo chegou a dar a possibilidade de lançar candidatura ao Senado Federal nesse ano de 2026. No entanto, o presidente Lula e o PT, o Partido dos Trabalhadores, têm um nome de preferência. Trata-se da deputada federal Benedita da Silva, do Rio, Rodrigo Viega.
É tema para a gente ouvir mais uma vez o Henrique Kriegner aqui no Jornal da Manhã. Bom, Kriegner, essas desincompatibilizações, saídas aí de alguns políticos para se candidatarem, é o momento é esse, né? É absolutamente natural que a gente tenha esse tipo de troca, né?
Exato, agora começam, né, essa janela final aí para que todos possam deixar os seus cargos comissionados e também entrando aí no pleito eleitoral. Como Marcelo Freixo disse, de fato não existem candidatos, porque a legislação eleitoral não permite que nomeie dessa maneira antes das convenções partidárias, é somente pré-candidatura. Agora chama atenção que o PT agora deve apoiar a candidatura de Benedita da Silva, que é essa figura histórica e de liderança no estado do Rio de Janeiro, mas o PT também apoiou no passado a candidatura de Freixo à prefeitura e sempre foi um grande entusiasta. Vamos ver aí como é que vai ser essa disputa de espaço dentro do bloco, né? O Freixo, a última candidatura, saiu pelo PSOL. Vamos ver qual vai ser agora a filiação partidária que ele mantém.
E falando em pré-candidaturas e não candidaturas ou campanhas, porque a gente não pode ter isso ainda, ontem o presidente Lula compareceu lá à Marquês de Sapucaí, se encontrou com o prefeito local, Eduardo Paes, a primeira-dama, a Janja da Silva, não desfilou na escola de Niterói que homenageou o presidente Lula, até por algum tipo de cautela também, de acordo com as informações que a gente tem. E o Rodrigo Viga trouxe mais cedo informações de que os ministros que passaram pelo sambódromo evitaram comentar qualquer coisa com a imprensa. É uma atitude de cautela e que é a mais correta nesse momento, até para a gente não ter uma configuração de possibilidade de campanha antes da hora, Kriegner?
Olha, eu diria, Nonato, que é uma atitude de receio mesmo por conta da reação da população. O que nós vimos acontecer nesse carnaval é um verdadeiro escândalo. Uma escola de samba fazer um samba enredo, uma homenagem ao presidente, que é pré-candidato, tanto quanto Marcelo Freixo, tanto quanto outros ali, é pré-candidato à reeleição. Na verdade, a cada 5 entrevistas que o presidente Lula dá para a imprensa brasileira, 3, 4 vão falar sobre a temática da reeleição, falando sobre a possibilidade de estar no governo mais uma vez. E além do mais, né, se não bastasse a questão da campanha antecipada, além do mais, esse desfile, a escola de samba, recebe dinheiro do governo federal para tanto. Claro que depois teve uma mudança aí, uma suspensão de parte dos recursos, mas inicialmente era isso. Se não fosse a mobilização da sociedade civil, através dos parlamentares também, nós teríamos visto isso acontecer na maior tranquilidade. É um escândalo. Não é um escândalo a escola decidir homenagear o presidente Lula, porque isso é da liberdade da escola e o presidente Lula é uma figura uma figura pública. Todos são passíveis disso. Agora, o escândalo vai acontecer em ano eleitoral. Por que não ano passado? Por que não no próximo ano, depois que o seu mandato estiver encerrado? Por que não 2 anos atrás? Porque justo neste ano de eleições, ainda mais com dinheiro público, levanta tanto questionamento, traz tanto problema, que realmente os ministros tiveram que tomar essa decisão. Não por precaução, eu diria, viu, Donato? Eu diria que foi mais um receio de que a questão mesmo ficasse ainda mais evidente diante de uma sociedade que ficou bastante enojada com isso.
Depois de ouvir a Polícia Federal, o ministro André Mendonça deve determinar as primeiras ações da investigação do escândalo do Banco Master. Ele assumiu o caso com a saída de Dias Toffoli. De Brasília, é assunto de Janaína Camelo.
O novo relator do caso Banco Master no STF, ministro André Mendonça, fez a primeira reunião com delegados da Polícia Federal envolvidos na investigação. O encontro aconteceu um dia depois que o ministro Dias Toffoli deixou a relatoria do processo. Durante 2 horas, Mendonça ouviu da PF detalhes do trabalho de apuração, Por exemplo, qual o material já colhido nas diligências, as provas já elaboradas e em que fase está a investigação.
A reunião foi semipresencial. André Mendonça, que está em São Paulo, participou por videochamada. O ministro pediu que seja elaborado e entregue a ele, nos próximos dias, um relatório com um compilado do que já tem em mãos da investigação. Isso vai facilitar a organização do gabinete na condução do caso. Só depois o ministro vai avaliar a possibilidade de levantar o sigilo máximo que foi imposto no processo pelo ministro Dias Toffoli e também avaliar o que pode ser enviado para a primeira instância.
André Mendonça foi escolhido relator do caso por sorteio eletrônico, depois que, em consenso, os ministros do STF decidiram que o processo deveria ser redistribuído. O relatório da Polícia Federal apontou citações a Dias Toffoli na perícia feita no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O documento, entregue ao presidente da corte, Edson Fachin, fez menção às circunstâncias em que um juiz deve ser considerado suspeito ou impedido de julgar determinado processo. Toffoli se manifestou publicamente, admitindo ser sócio com dois irmãos dele em empresa que chegou a negociar com fundos de investimentos ligados ao Banco Master. O ministro negou qualquer relação financeira com Vorcaro. A redistribuição do processo foi decidida em reunião entre os ministros do STF, que durou quase 3 horas, no gabinete da presidência do Supremo, que fica no terceiro andar do prédio. O encontro foi a portas fechadas, sem a presença de assessores. Presencialmente estavam 8 ministros. Luiz Fux e André Mendonça participaram por videochamada. Reportagem do portal Poder 360, publicada horas depois, revelou detalhes da reunião, com trechos de falas dos magistrados. Conta que Toffoli recebeu apoio de 8 ministros para permanecer na relatoria do caso Master. Que Fachin defendeu colocar em votação uma arguição de suspeição do ministro. E que Carmen Lúcia gostaria de ler melhor o relatório da Polícia Federal. Boa parte dos ministros teriam também criticado o relatório da PF. Flávio Dino teria chamado o documento de lixo jurídico. Nunes Marques chamou o relatório de absurdo e que poderia dar brecha para que um juiz de comarca do interior seja comandado pelo delegado local. Gilmar Mendes teria dito que o relatório seria um modo da Polícia Federal revidar as decisões que Toffoli tomou ao longo do processo e que contrariaram a PF. Os detalhes da reportagem levantaram suspeitas sobre a possibilidade da reunião ter sido gravada. Dias Toffoli nega ter gravado os colegas.
Bom, enquanto isso, parlamentares da oposição disseram que somente essa troca da relatoria do caso Banco Master do STF não garante transparência no caso. Eles querem que o ministro Dias Toffoli seja declarado como suspeito. E mais, hein? Devem ter reuniões para tratar desse assunto. A gente volta a ouvir aqui o Henrique Kriegner, que está comentando os temas com a gente nesta manhã. É um caso que certamente a gente vai ter novidades à medida que trocou a relatoria, o Kriegner, e chama a hipótese de vazamento da conversa. Porque de acordo com esse vazamento, a impressão que dá é que houve uma espécie de espírito de corpo ali dos demais ministros para com o ministro Dias Toffoli, não?
Pois é, está muito estranha essa história, Nonato, especialmente se de fato houve uma gravação de uma reunião privada, que em qualquer contexto já é bastante ruim, imagina só numa reunião entre os ministros da Suprema Corte de um país para decidir a respeito da suspeição ou não de um desses ministros. É bastante, muito sério isso e pode até ser esperado, né? interpretado, como um instrumento de chantagem, um instrumento de fato de uma tentativa aí de manipulação da decisão. Agora, o que a gente tem falado aqui repetidas vezes na Jovem Pan, esse caso Master, ele é muito mais profundo do que simplesmente uma relação entre um banqueiro ou uma tentativa de compra de um banco e um ou dois players ali corruptos, né? Ou mesmo atuando de uma forma para o benefício próprio. Profundo, isso envolve permissão política, envolve leniência no judiciário, todas as questões, a questão do crédito que foi estabelecido também, pode inclusive respingar dentro do Banco Central, são muitas camadas que precisam ser investigadas. A ascensão aí do ministro André Mendonça como relator desse caso traz um pouco mais de esperança, porque o ministro André Mendonça é alguém que tem se mantido bastante neutro no ponto de vista de viés político nas decisões, ao contrário de outros ministros que têm adotado um lado mais questionável aí, até pela própria classe jurídica. Então, vamos ter esperança de que, de fato, a justiça possa se estabelecer nesse caso também, Donato.
Obrigado, Henrique Kriegner, comentando os assuntos com a gente. 6:46. Nesse horário, você já sabe, é dia de carnaval, mas também é dia de É da Sua Conta. A iniciativa do Banco PicPay, seja para quem está se divertindo ou para quem está trabalhando nesse período todo. O Ale Lupe traz aqui dicas para que o lado financeiro não acabe com essa alegria. Olá, Ale!
Olá, tudo bem com você? Hoje, segunda-feira de carnaval, e segundo a expectativa do Ministério do Turismo, devem passar pelos blocos e desfiles cerca de 65 milhões de foliões ao longo de todos os dias. Para que essa euforia toda não vire tristeza, bora cuidar do nosso dinheirinho? O seguro carteira PicPay não tem carência, ou seja, você pode contratar hoje. E hoje mesmo já fica com o saldo da sua carteira PicPay protegido caso você seja obrigado a fazer Pix, pagamentos, transferências, saques ou recargas em situações como roubo do seu celular ou até mesmo ameaça física. O seguro tem planos a partir de R$ 5,90 por mês e cobre inclusive transações realizadas em outras áreas no PicPay via Open Finance. É seguro para você poder correr para a folia muito mais despreocupada, despreocupado. Agora, você que é empreendedor e empreendedora e está aproveitando o carnaval para faturar, a maquininha do PicPay pode ser sua grande aliada. Afinal, todo mundo quer pagar por aproximação hoje. Ela tem uma das menores taxas do Brasil entre as maquininhas com impressão de comprovante e o valor das vendas cai na conta em até um dia útil. A maquininha do PicPay também aceita as principais bandeiras de cartão e tem um simulador de vendas embutido que funciona muito bem para simular as vendas parceladas. Portanto, hoje as dicas são seguro carteira PicPay para quem vai pular o carnaval e maquininha do PicPay para quem vai faturar no carnaval. A gente volta amanhã com mais dicas aqui no É da Sua Conta.
Tá combinado, então. A Lelupe sempre com a gente. 6:48. Olha, a publicação da Estratégia Nacional de Adaptação pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima reacendeu o debate sobre a coerência entre o discurso ambiental brasileiro e a prática econômica. Acompanhe os detalhes na reportagem da Bruna Milan.
O plano, vinculado aos compromissos assumidos no Acordo de Paris, prevê a implementação de 810 ações até 2035 para enfrentar os impactos da crise climática. Em entrevista, o ambientalista Carlos Bocuí avaliou que, embora o Brasil tenha obrigações internacionais de reduzir emissões de gases do efeito estufa, a dinâmica econômica atual não favorece essa transição.
O Brasil, ele passa por um processo de obrigação de fazer alguma coisa frente ao que foi acordado no Acordo de Paris. Porém, a dinâmica nacional hoje, ela não vai de encontro à perspectiva de diminuição de gases de efeito estufa. Você tem, por exemplo, o Brasil ainda explorando petróleo em algumas áreas, como na Foz do Amazonas e outras regiões também. Quer dizer, o Brasil ainda não desmamou dos combustíveis fósseis, né? Ele continua com essa lógica e continua também se alinhando à OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo.
Um dos pontos mais críticos, segundo o especialista, é o despreparo técnico e estrutural dos municípios para lidar com enchentes, deslizamentos e ondas de calor extremo. Com 84,5% do total de municípios brasileiros e 324 milhões e 600 mil pessoas afetadas por desastres nas últimas décadas, a adaptação é orientada pelos princípios da justiça mudança climática, da proteção dos direitos humanos, da inclusão social e da redução das desigualdades. Bocuí alerta que falta capacitação, planejamento e investimento para que as cidades consigam responder a acidentes graves e desastres associados às mudanças climáticas. Para cumprir a meta de desmatamento zero até 2030, seria necessário dobrar a capacidade de fiscalização, com investimentos robustos no IBAMA e integração com a Polícia Federal, além de estados e municípios. O ambientalista ressalta que o Brasil é um dos maiores emissores globais devido às queimadas e à derrubada de florestas. Embora reconheça que as metas anunciadas pareçam ambiciosas, Bocuí avalia que elas são insuficientes diante da emergência climática.
Elas, na verdade, não são, porque a situação climática é muito pior do que se esperava. Então, cada vez mais, os efeitos climáticos adversos, eles vêm com mais força do que o esperado e com maior frequência do que o esperado, né? Então, nesse sentido, eu diria que as metas brasileiras, diante da emergência climática que nós temos, elas são insuficientes.
O Plano Clima Adaptação prioriza a adaptação centrada nas pessoas, focando na redução de vulnerabilidades e na erradicação de desigualdades que perpetuam a pobreza e agravam os riscos associados à mudança do clima. Ao analisar o cenário geral, Bocuí faz um alerta. Há uma diferença significativa entre a narrativa oficial e a prática. Para ele, o sucesso da Estratégia Nacional de Adaptação dependerá menos dos anúncios formais e mais da capacidade política e econômica de enfrentar interesses consolidados e transformar metas em ações concretas.
Terminou lá, eu fui lá para a Balsa.
Cenário político aqui no Brasil. Isso porque o cenário eleitoral em Minas Gerais pode mudar. Depois de uma conversa com o presidente Lula, Rodrigo Pacheco já estaria mais inclinado a se candidatar ao governo do estado. Quem tem as informações para a gente é o Igor Damasceno.
Olá, pois é. O senador Rodrigo Pacheco agora avalia disputar as eleições como candidato ao governo de Minas Gerais. Rodrigo Pacheco, que até então afirmava que iria se aposentar da carreira política para se dedicar à advocacia, voltou atrás e está considerando participar das eleições deste ano. Essa mudança na ideia veio depois que Pacheco teve um encontro com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. Esse encontro foi a portas fechadas e, na oportunidade, nós apuramos que o presidente disse que não há outro candidato para apoiar a não ser Rodrigo Pacheco. O presidente Lula sabe que o estado de Minas Gerais é historicamente considerado um termômetro para as eleições presidenciais. Quem ganha em Minas Gerais, historicamente, costuma vencer as eleições no país inteiro e ser eleito. Então, sabendo, digamos assim, o presidente Lula, então, tenta fazer esse trabalho de convencimento de fazer com que Rodrigo Pacheco se candidate ao cargo de governador pelo estado de Minas Gerais. O presidente Lula disse que não tem outro nome forte e que vai apoiar a candidatura de Pacheco, mas que para isso ainda há um problema. Pacheco precisa se desfiliar do PSD e se filiar ao MDB. A avaliação é que o PSD se afastou um tanto do governo federal, inclusive vai ter candidato próprio para a presidência da República e com isso vai ser um opositor de Lula. O MDB, em contrapartida, não planeja ter uma candidatura própria para a presidência e já afirmou que, por questões de coerência, deve apoiar o presidente Lula desde o primeiro turno. Então, a ideia é que Pacheco se filie ao MDB, que hoje é um partido mais próximo do presidente Lula. Resolvida essa questão, então o governo, o presidente, apoiaria Pacheco em uma eventual candidatura ao governo do estado. Uma última informação é que Pacheco estaria um tanto chateado com o presidente por não ter sido escolhido de Lula para a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no STF. Mas essa questão parece já ter sido superada. Pacheco se reaproxima do presidente e agora considera disputar as eleições no estado mineiro. Voltamos ao estúdio.
Obrigado, Igor Damasceno. Esse é um ponto que a gente vem acompanhando aí já há algum tempo, né, de discussão do presidente Lula querendo essa possibilidade do Rodrigo Pacheco se candidato lá em Minas Gerais, até para ter um palanque nesse estado importantíssimo da federação quando se trata de eleição federal. São 6h55, a Força Aérea Brasileira realizou alguns exercícios, olha só, para o lançamento seguro de bombas a partir de um caça supersônico. É a chamada Operação Thor, que ocorreu no Rio Grande do Norte. Quem acompanhou esse assunto e tem mais informações para a gente é o David de Tarso.
Os exercícios na base aérea de Natal testaram o lançamento de duas bombas de uso geral e de alto poder de destruição. Os testes foram feitos com o caça F-39E Gripen, que são montados pela Embraer, no interior de São Paulo, com a tecnologia da empresa sueca Saab. De acordo com a Força Aérea Brasileira, a ideia era testar a separação segura de bombas, ou seja, garantir que os armamentos pesados se soltem no avião de forma calculada, estável e segura, sem colidir com o próprio caça ou causar algum dano à aeronave durante o lançamento. A separação acontece no instante que o piloto aciona o botão de liberação, considerado um momento sensível da missão, porque pode ser afetado pelas condições aerodinâmicas. Foram duas semanas de testes e os resultados coletados serão analisados pela FAB. Com a Operação Thor, o Brasil se tornou a primeira nação a realizar a separação da bomba MK-84 e Lizard 500 da Laser Guided, a partir de um caça Gripen. Essas aeronaves fazem parte da renovação da